Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece, em que nós rodamos o Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para a Barra do Garças, no Mato Grosso. Vamos conversar com o José Domingos Teixeira, que é engenheiro agrônomo e também gerente da unidade agrícola. Seja muito bem-vindo, José Domingos.
Olá, boa tarde, Letícia. Satisfação falar contigo e com todo o público do Notícias Agrícolas.
Satisfação é toda nossa. Zé Domingos, eu te pergunto, como é que está o andamento da soja por aí em Barra do Garças?
Mais um ano de aprendizado, uma nova realidade para mim e para bastante gente. Mas o agricultor da região da Barra do Garças, às margens da BR-158, tanto na margem direita, na margem esquerda, estão muito confiantes, principalmente pela posição contributiva do clima. O clima esse ano, as chuvas vieram mais cedo e vieram em abundância. E isso fez com que os agricultores pudessem semear a sua lavoura dentro da melhor janela possível. Hoje está praticamente encerrada a semeadura da soja nessa região do Araguaia. E o que que nós estamos vendo? É realmente o um produtor muito entusiasmado e se preparando para uma safra bem melhor, já que no ano passado, nesse período, as chuvas eram escassas e o agricultor ainda não tinha conseguido semear a sua lavoura. Então, esse ano é um outro cenário e o otimismo e as boas práticas agrícolas fazem com que os agricultores possam projetar já um bom desenvolvimento da cultura até essa data.
E por falar em projeção, eu gostaria de saber também se tem alguma projeção inicial já de média de produtividade, tendo em vista então essa boa implantação da safra, né, essa largada inicial aí de plantio.
A gente começa o entusiasmo quando a lavoura está estabelecida, quando a gente vê todas as plantas emergidas, as sementes transformadas e emergidas, né? Nós temos um grande potencial genético da soja hoje, nós temos boas práticas agrícolas e nós temos uma tecnologia muito grande, tanto da biotecnologia quanto de pessoas. Então, os patamares de produtividade ele vai sofrer ainda algumas nuances para melhor ou até diminuir. Mas a expectativa inicial, ela por mais modesta que seja, ela tem potencial sim para nós trabalhar com 3.600 quilos ou 60 sacos de soja por hectare em níveis normais. Embora a região ainda seja nova e os nossos dados de formação de opinião para a soja local ainda sejam bem, tem uma discrepância, mas sem dúvida que com o empenho. A parte do clima, o agricultor que aqui está localizado nessa região também tem condições de alavancar bons resultados.
E José Domingos, olhando para essa possível média de produtividade, então, de 60 sacas, 60, perdão, sacas por hectare, eu queria saber quanto que está valendo, né, o preço, como que está o preço de venda da soja e como que a gente consegue traçar um paralelo dos custos de produção com a média de produtividade e o preço de venda para trazer para a nossa audiência um panorama sobre margem de lucro.
Excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha só, nós estamos vivendo um custo de manutenção altíssimo a nível de Brasil, não só na Barra do Garças. As tecnologias de máquinas, elas se desenvolveram muito. E nós estamos com um custo de manutenção que é um custo embutido também da lavoura da soja. E dentro da margem, esperada pelo agricultor, nós não estamos tendo confiança no mercado, principalmente pela questão do dólar. E algo que realmente leva em consideração para todo o Brasil é o volume de área de soja de 47,6 milhões de hectares. Isso vai dar uma abundância de soja pelas previsões, e essa previsão, ela de certa forma, ela mexe com o mercado. Então, se nós falar de 170 milhões de toneladas, nós possivelmente tenhamos um valor da soja um pouco melhor. Um pouco menor. Se nós tivermos menos de 170 milhões de toneladas, nós talvez tenhamos um pouco melhor o preço da soja. Nesse cenário, Letícia, nós podemos falar que a margem, ela realmente vai ser conhecida no final, mas elas não são margens de um gráfico de boca de jacaré que estava mais aberto no passado. Hoje ele está mais fechado um pouco. E fechando, é preciso muito profissionalismo. E esse profissionalismo ele vai vir não apenas de conhecer o manejo da planta, das boas práticas agrícolas, mas vai vir especialmente da gestão. E o agricultor vai ter que dizer não para muitas coisas e vai ter que cortar alguns investimentos que não têm retorno. Mas a margem bruta ou a margem líquida, ela tem que existir, senão o sistema não roda. Vamos falar aí de 8 a 15%, numa amplitude aí de variação de 7%, para que a gente possa entender o processo e ter uma expectativa realista e não uma frustração, como tem acontecido quando a gente não consegue colher e ter liquidez. Sempre falo, e já falei várias vezes aqui pelo Notícias Agrícola, que é mais difícil você comercializar uma safra do que você produzir uma safra. E nesse sentido, eu vejo os agricultores hoje retraídos do mercado, e vocês têm acompanhado isso, a gente tem acompanhado aqui pelas notícias agrícolas, o produtor retraído do mercado, pelo tamanho da safra brasileira e uma possibilidade logo à frente aí de um caos logístico. E isso também faz com que o produtor e o país perca para ele mesmo.
E José Domingos, olhando justamente para os preços de venda, quanto que está mais ou menos a média aí da saca de soja em barra?
Nós estamos trabalhando aqui com uma faixa de 108 a R$ 115. É evidente que isso são preços hoje ainda que não estão refletindo o aquecimento do mercado. Mas se nós for pensar em dólar, são preços que não estão muito atrativos ao agricultor. E a safra brasileira, para aquele agricultor profissional, ele já não olha mais em real e sempre vai olhar em dólar.
E em relação aos insumos que o produtor ele pode cortar, que ele pode fazer aqui, né, dar uma enxugada ali, né, naquele pacote de insumos para tentar reduzir um pouco os custos, né, melhorar um pouco a margem dele. É claro que a gente entende, né, e o produtor rural sabe muito mais do que eu que estou aqui nessa bancada falando. Cada propriedade, cada talhão ali tem a sua necessidade, mas se você puder elencar, né, que tipos de insumos, né? Quais produtos, tem produtores optando por deixar de comprar ou comprar menos?
Dentre os mais de 50 fatores que a gente tem para produzir soja e trabalhar na agricultura hoje no Brasil, os insumos que realmente não estão dando retorno é a picaretagem. Acho que o produtor está eliminando aquele vendedor que vende sonho, ele não está atendendo mais a picaretagem. Água com batata também, ele não está comprando muito, não, ele já reduziu bastante a água com batata. Ele sabe que tem produtos mágicos que não deram retorno e nunca vão dar. E os ilusol da vida, que vendem ilusão, estão perdendo espaço. O que o produtor está mais investindo hoje, e sempre será daqui para frente, é conhecimento aplicado, pessoas que entreguem resultado. Esse é o caminho. Mas a magia de achar que a soja brasileira vai produzir com reza, com produto milagroso, isso o produtor já está cortando. Então, eu vejo que de norte a sul, nós já temos um departamento técnico muito eficiente que olha para uma lavoura de soja, entendendo que a gente via no século passado, tem lagarta, tem soja. Agora a gente fala, tem ferrugem, tem soja. Então, o produtor está cuidando basicamente hoje de planta daninha, de pragas e de doenças, para que realmente tenha resultado. Evidente que a nutrição é importante, mas produto de fundo de quintal, esse é o que ele mais tem cortado e a gente também aconselha aqui você a não dar atenção a produto de fundo de quintal.
Tá vendo aí, né? Ouvindo de quem entende, engenheiro agrônomo José Domingos Teixeira. Então, informações aí valiosas, né? Informação boa, informação compartilhada. E José Domingos, eu queria saber também como que deve ficar o regime de chuvas daqui para frente aí em Barra do Garças. E se você puder emendar também já com uma segunda pergunta minha, né? Você comentava um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, dos cultivos ali, tanto na margem esquerda quanto na margem direita da BR-158. Como é que está o andamento também nesses municípios aí pertinho de Barra?
Essa pergunta da chuva é uma pergunta de bilhões, né?
É um
Se eu
exercício de
acertar aqui, eu tenho 50%
futurologia.
de chance de ficar bem. Agora, se eu errar também, os outros 50% vão me liquidar. O que a gente tem visto e tem acompanhado aqui é que a gente tem chuvas pontuais diariamente. Então, tem situações que chove várias vezes durante o dia, numa mesma região. O equilíbrio é o que nós queremos. E esse equilíbrio ele vem de um regime de estudado já e de dados de em torno aí de 1.300, 1.400 milímetros, que se bem distribuído, É uma maravilha. Mas nós temos que olhar um pouco para frente. E nós olhando para frente, o que que nós queremos? Nós queremos esse equilíbrio até final de janeiro, que depois uma possibilidade que a gente possa exercer a função de colheita, preparar os nossos pastos para a lavoura de carne, e aí sim a gente poder unir três coisas difíceis na agricultura, que é o quê? Clima bom, colheita boa e preço bom. A hora que nós tem essas três coisas, nós podemos dizer lá na frente que foi bom. Às vezes nós temos um clima maravilhoso e não temos um preço bom. E o contrário também é verdadeiro. Por outro lado, quando a gente olha a BR-158, que praticamente na parte oeste do Mato Grosso, leste do Mato Grosso, corta de norte a sul, nós estamos vendo cidades se desenvolvendo cada vez mais, como é o caso da Barra do Garça, com a chegada da soja e investidores. Na região, nós estamos vendo Nova Argentina, Água Boa já é uma realidade, depois a parte norte do Mato Grosso também já é uma realidade, aonde a gente vê um desenvolvimento social excelente. E esse desenvolvimento social excelente, ele vem não para tirar o lugar da pecuária, mas sim para agregar valor, desenvolver pessoas e, por consequência, desenvolver o país.
Perfeito. José Domingos, muito obrigada pelas informações. Hoje já é dia 12 de dezembro, então aproveito para deixar para você, em nome da equipe do Notícias Agrícolas, meus votos de Feliz Natal, um ano novo de muita prosperidade, que a safra de soja e as que estão por vir por aí em Barra do Garças e nos municípios vizinhos venham aí com bastante produtividade, que o clima São Pedro ajude todos vocês.
Muito obrigado. Obrigado ao time do Notícias Agrícola. Queremos estar junto em 2025 e a gente deseja também boas festas e que em 2025 o desejo genuíno de alguém que é do campo e vive com o campo é de que a gente mexa uma chavezinha no cérebro do agricultor brasileiro, que ele seja um pouquinho mais profissional e não reclame tanto. Trabalhe. E quando você achar que está trabalhando muito, trabalhe mais um pouco, que daí as coisas acontecem. Um grande abraço. 2025, tamo junto.
É isso, e com essa frase de impacto do José Domingos Teixeira, que é engenheiro agrônomo e gerente da Unidade Agrícola, a gente termina essa entrevista, esse boletim do Realidades da Safra, falando diretamente de Barra do Garças, no Mato Grosso. O José Domingos que traz para a gente a informação de que o plantio da soja lá está pelos detalhes ali, pelos acabamentos. Muito bem começado o plantio, essa largada, né, desse ciclo da soja. Acompanhada de um clima que está favorecendo muito bem o desenvolvimento e, inclusive, um otimismo aí com uma perspectiva de uma média de produtividade na casa das 60 sacas por hectare. A gente segue acompanhando e, claro, você também aqui ligado com a gente, Notícias Agrícolas, informação agro relevante conectada. Música.